Olá, senhoras e senhores, munícipes varginenses, você que irá acompanhar a partir de agora o programa informativo do Governo Municipal de Varjão. É um prazer imenso poder estar aqui junto com você neste sábado, dia 10 de fevereiro de 2024, aonde iremos apresentar muitas informações, ações, trabalhos que estão sendo realizados aqui no município de Varjão. Com muita alegria vamos receber o prefeito municipal Volmir Felipe, também o secretário de Saúde Alan Felipe, juntamente com a enfermeira Siri, que vão trazer informações muito importantes da Secretaria de Saúde aqui do nosso município. Com muita alegria a gente recebe aqui no nosso programa informativo o prefeito Volmir Felipe, está de volta e já começou a semana com muitos trabalhos aqui, muitas ações no nosso município. Prefeito, seja bem-vindo em nosso programa informativo.
Cumprimento você, Wagner, cumprimentar aqui toda a população varjonense, as pessoas que estão ouvindo o programa informativo. E é um prazer estar aí de volta, dando sequência aos trabalhos que nós desenvolvemos aqui no setor administrativo no nosso município. Já inicio aqui agradecendo ao nosso prefeito, Celso Guberti, que assumiu por 20 dias, aonde conduziu o nosso município de forma ordeira, dando sequência aqui em todas as ações que nós tínhamos programado. Uma delas foi as licitações que nós fizemos, todas elas foram realizadas. É a licitação aqui da reforma e da piscina do Centro do Idoso. O portal de entrada da nossa cidade também saiu a licitação no período que o Celso estava como prefeito. Também sobre as oficinas do setor da cultura, que vai ser realizado. As oficinas também que vamos realizar aqui na parte social, arbitragem para o campeonato municipal e também para o campeonato da MAI, que vamos desenvolver, os uniformes aqui escolares que foram feitos licitações, a contratação e a locação do britador móvel e também mais as oficinas de artesanato na parte social. Além disso, o nosso prefeito em exercício, Celso Guberti, conduziu aqui todas as ações do município, dando sequência, conduziu aí toda a organização para o retorno às aulas aqui na Escola Fortunato Daniele, deixou tudo isso organizado e chegando aqui na segunda-feira já demos sequência então a essas ações que foram desenvolvidas. Quero aqui cumprimentar o nosso novo secretário, ao qual o Celso Guberti nomeou ele, o Cristiano Pierogi, o nosso novo secretário administrativo, que veio aí para somar e dar continuidade no trabalho que o Giovanni vinha fazendo, com um bom secretário que foi o Giovanni. Temos também aí o Cristiano Pierogi, que está dando sequência, uma pessoa técnica que conhece aqui da estrutura do nosso município, e estamos dando sequência. Além disso, as demais ações aí acompanhadas, ampliação da creche municipal Criança Sapeca, a pintura das quadras da escola lá da Urumbeva, ao qual nós estamos com a pintura nova em toda a quadra esportiva da escola Irineu Borgnausi, a pintura também da quadra esportiva da escola Fortunato Daniele, aonde o Celso conduziu essas reformas, acompanhou essas ações que foram desenvolvidas. Não foi diferente também, ao qual ele fez o acompanhamento na creche municipal Criança Sapeca, na ampliação, acompanhando aqui o trabalho das equipes. Foi 20 dias aí de intenso trabalho, ao qual o Celso Guberti acompanhou as ações que foram desenvolvidas. E quero aproveitar aqui, Wagner, e falar de comentários que estão falando sobre a escola Irineu Borgnausi. Quero abordar já esse tema, dizer que tem pessoas usando da maldade para falar inverdades sobre a escola da Urumbeva, que seria o fechamento da escola. Se nós fôssemos fechar a escola, nós não estaríamos fazendo as reformas, as ampliações, as melhorias que nós fizemos lá na escola Irineu Borgnausi, deixando tudo adequado e adaptado para a volta às aulas agora no dia 14. Nós também contratamos os professores que estavam faltando, fizemos as convocações e agora, a partir do dia 14, inicia então as aulas também lá na escola Irineu Borgnausi, dando sequência, e não haverá fechamento de escola, como pessoas estão usando isso nas redes sociais, querendo denegrir a imagem da educação aqui do nosso município. Nós administramos o município para todos, vamos dar a sequência do nosso projeto. É claro que o quarto ano e o quinto ano veio para a escola Fortunato Daniele, devido ao pequeno número de alunos que nós temos nessas duas turmas, que são 2 alunos do quarto ano e 6 alunos do quinto ano. Mas eu estive na escola Fortunato Daniele, acompanhando a vinda desses alunos, conversei com os alunos, pedi sobre o transporte, pedi se eles estavam gostando de frequentar a escola Fortunato Daniele. Todos eles disseram que estão se adaptando bem aqui à nossa escola, por isso tem uma convivência maior com mais alunos, podendo aqui aprender ainda mais vindo à escola Fortunato Daniele. Temos estrutura sim para dar sequência, temos profissionais especializados que vão trabalhar na Escola Irineu Bornhausen para dar continuidade nesse trabalho. Do pré ao terceiro ano vai ser atendido na Escola Irineu Bornhausen pela parte da tarde. Então terá transporte, terá todas as condições que tem aqui na cidade, nós vamos ter lá na Escola Irineu Bornhausen. Está aí as reformas que nós fizemos, os investimentos que nós estamos fazendo na educação. Pessoas comentam que nós estamos gastando dinheiro público. Nós estamos investindo, sim, na melhoria, na qualidade. Somos referência em educação, por isso vamos dar essa sequência. Independente sendo a escola do interior e a escola aqui da cidade. O trabalho é desenvolvido aqui para todos e nós vamos dar essa sequência no setor administrativo, fazendo a parte da administração e trabalhando intensamente para que cada dia melhore ainda mais o ensino aqui do nosso município.
E prefeito, sabemos que sempre estamos pensando em melhorias aqui no nosso município, por isso temos diversas obras, assim como a drenagem do campo, a construção dos vestiários, enfim, são diversas obras que estão em andamento. Comenta pra gente.
Nós demos sequência aí nas obras, como comentei antes, que o nosso prefeito em exercício, Celso Guberti, acompanhou a pintura do ginásio poliesportivo, o andamento do início da obra do campo municipal, que é a finalização da drenagem e o início das obras dos vestiários, tudo isso investimentos aí que estamos fazendo também no esporte. Além disso, todas as reformas que foram realizadas em todas as escolas, da Escola Fortunato Daniele, na Escola Irineu Bornhausen e da Escola de Educação Infantil Alencar. Também fizemos algumas melhorias, fizemos melhorias também no Núcleo de Educação Infantil, ao qual precisava ser feita algumas manutenções. Temos o cercamento que foi licitado da Escola de Educação Infantil Alencar. A empresa tem um prazo para vir e finalizar também essas melhorias nessa escola. Então, várias ações estão sendo desenvolvidas e além das licitações que nós fizemos das obras que vão ser realizadas. Uma delas é a recuperação do acesso Esperidião a mim. Devido a não ter empresas que vieram a participar em outros momentos, nós conseguimos lançar agora um edital. Saiu a empresa vencedora. Ela tem um prazo agora para vir e também fazer a recuperação daquele espaço onde foi danificado há mais de um ano atrás, naquelas chuvas que nós tivemos. Aguardávamos aqui o recurso do governo federal, que vinha de forma de incentivo a fazer essas melhorias através da Defesa Civil, mas não fomos contemplados com isso. O projeto foi encaminhado e a Defesa Civil não conseguiu nos enviar recurso para essa definição. Mas nós estamos aí, fizemos a licitação, vamos executar essa obra também. Temos a recuperação e a melhoria dos acessos e também dentro da cidade, em alguns pontos que lançamos a licitação, a empresa não veio participar. Vamos ter que relançar a recuperação desses locais. Como é obras pequenas, empresas grandes são difíceis de vir participar e também devido ao deslocamento e o custo que tem para vir até o município fazer essas recuperações. Mas a nossa parte está aí sendo feita, estamos conduzindo todos os trabalhos dentro aqui do setor administrativo e poder atender essa demanda. Comentar também aqui um pouco sobre as nossas estradas municipais, ao qual a equipe do DMR está empenhada, trabalhando. Além da equipe do DMR, o setor da agricultura fazendo trabalho de recuperação de estradas, fazendo terraplanagem, abrindo silo para silagem, que é o momento da colheita da silagem, toda a equipe empenhada no dia a dia, até parabenizo sempre eles pelo trabalho que desenvolve. Muitas pessoas dando parabéns, elogiando o nosso município pelas boas estradas que temos. É claro que quando você arruma uma estrada e vem um intempério de levar tudo embora, infelizmente isso a gente não pode controlar. Mas num período tão curto aí a gente faz a recuperação novamente, dando condições aqui às pessoas ir e vir aqui dentro do nosso município. Comentar também um pouco sobre a SC-350, ao qual agendei uma reunião com a engenheira responsável pela execução da obra, que é da empresa Planatera. Segunda-feira de manhã, às 10 horas, eu tenho uma reunião marcada juntamente com o nosso vice-prefeito Celso Guberti, lá na linha Gramas, pedindo a eles que façam a melhoria, pois nós estamos em período de colheita, período de safra. Nós tentamos ir lá fazer algumas melhorias nessa via, fomos interrompidos, conseguimos fazer aí uma recuperação na linha Gramas, que é o trajeto onde não contempla a SC-350, e teve comentários de pessoas dizendo que agora conseguiram fazer. Não é o agora, é a liberação que nós tivemos que esperar para poder fazer essas manutenções. E locais aonde a empresa vai ter que fazer essas melhorias, nós vamos cobrar agora na segunda-feira para a comunidade aqui saber que nós estamos preocupados sim com o SC-350, não é de hoje. Os trabalhos estão indo devagar e nós precisamos aqui dar essa prioridade à SC-350, ao trajeto que tem dentro do município de Vajão, que são 12 quilômetros, que nos preocupa sim, pois a colheita está aí e o nosso produtor precisa colher e escoar a sua produção. Então o trabalho é intenso, a cobrança também é intensa aí da empresa, também do governo do estado, mas nós estamos limitados a isso. Não podemos executar uma obra dentro de um SC e não podemos executar uma obra onde a empresa que foi vencedora do certame está tocando esta obra. Então pedimos aqui a compreensão da população, o entendimento e nos ajudar aí também a cobrar. É claro que não é só Vargem, nós temos Abelardo Luz, Ouro Verde, Passos Maia, Faxinal dos Guedes. Falamos juntamente na reunião da MAI com todos os prefeitos que fazem parte e pedindo a eles aqui que também nos ajudem a cobrar para que seja feita essa manutenção da SC-350.
Prefeito, quero agradecer a presença do senhor hoje aqui, trazendo diversas informações, voltando aos trabalhos com diversas ações aqui no nosso município, com certeza pensando sempre no melhor do nosso município aqui de Vargem.
Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui. Sempre peço a Deus que continue nos dando saúde e força para nós conduzirmos aqui o nosso município. Um grande abraço a todos e até o próximo sábado.
Muito bem, neste momento no nosso programa informativo, a gente tem a honra de receber o secretário de Saúde, Alan Felipe, que vai conversar com a gente, logo depois também a enfermeira Siri, trazendo informações sobre a Secretaria de Saúde. Olá, secretário, seja bem-vindo ao nosso programa informativo.
Olá, Wagner, quero cumprimentar também a nossa enfermeira Siri Diane, ao nosso prefeito Volmir e a todos os cidadãos vargenses que ouvem o nosso informativo do município de Vargem. Repassar então para vocês alguns serviços que nós estamos dando início nesse ano 2024, que são os retornos das cirurgias eletivas aqui com o nosso hospital, algumas cirurgias também de catarata que a gente está realizando em parceria com o governo do estado, que são realizados lá no município de São Lourenço, e os demais serviços que a gente tem dado início agora no início deste ano. Falar um pouco das cirurgias que serão realizadas aqui no município: são as cirurgias de ortopedia, cirurgias vascular, cirurgia geral, cirurgias de otorrino. Então, essas cirurgias começam agora a partir de fevereiro e a gente vai dar andamento para conseguir diminuir e talvez até zerar a fila até final desse ano. A gente vai trabalhar para isso, são bastante cirurgias que tem para a gente realizar, mas com o nosso empenho, com o recurso que será disponibilizado, a gente vai dar andamento e vamos fazer as cirurgias praticamente de todos os que estão na fila. Gostaria de falar também das cirurgias de catarata, que estão sendo realizadas no dia de hoje, lá no município de São Lourenço, com 15 pacientes fazendo a cirurgia, dessa forma zerando a nossa fila de pacientes que estão em espera pela cirurgia de catarata. Isso nos deixa muito feliz, sabendo que a gente está conseguindo atender todos os pacientes que estão esperando na fila. Teve alguns que desistiram, que não quiseram fazer. Então a gente considera que está com a fila zerada, porque todos os pacientes que quiseram realizar o procedimento estão realizando no dia de hoje. Então, para nós é uma satisfação e repassar para a nossa comunidade que a gente está dando andamento nessas cirurgias e zerando algumas filas que nos próximos meses também, de algumas especialidades, a gente vai estar, se Deus nos ajudar e nos permitir, zerando todas essas filas de espera. Repassar também para a nossa comunidade que agora, no próximo dia 14, a doutora Geise está retornando ao trabalho. Passaremos então a estar novamente com os três médicos atendendo aqui na unidade de saúde e, em consequência de a gente estar com os três médicos de volta ativa, a gente vai retornar com as visitas domiciliares, dando aquela atenção para o nosso paciente acamado, aquele paciente que não tem condições de vir até a unidade. A gente vai estar retornando então as visitas com os profissionais médicos, com as enfermeiras, com os técnicos de enfermagem, toda a equipe que vai compor e que compõe, na verdade, a estrutura do ESF, que vai estar dando então essa atenção especializada aí para os nossos pacientes domiciliares. Também a gente vai retornar com as visitas do NASF, onde estará presente uma psicóloga, vai estar também um assistente social, a nossa farmacêutica. A gente vai intensificar essas visitas e passar em todos os nossos pacientes que fazem uso de medicamento controlado, que têm algumas doenças crônicas, enfim, para a gente dar uma atenção melhor a esses pacientes com a vinda de mais um profissional, agora assistente social, que vai estar trabalhando 20 horas, vai estar trabalhando todos os dias com nós na secretaria. Então, essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Na questão das visitas domiciliares, quem quiser já pode estar entrando em contato com a secretaria para fazer o agendamento, ou se não, também a gente vai seguir o nosso cronograma com os pacientes que a gente já tem relacionados. Mas se alguém quiser que tenha uma prioridade nesse momento, entre em contato, fale lá com as nossas enfermeiras responsáveis e faz o agendamento para receber a visita do médico e também dessa equipe multiprofissional. Como já citado pelo nosso colega Wagner, então temos a presença da nossa enfermeira Siri Diane hoje no programa para falar algumas coisas a respeito da dengue e da vacinação do Covid. Eu passo então a palavra para ela esclarecer algumas dúvidas aqui para nossos munícipes. Deixar aqui um grande abraço, muito obrigado aqui por vocês estarem nos ouvindo e pela oportunidade de estar aqui hoje falando algumas ações da Secretaria de Saúde e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, secretário Alofeli, por essas informações, por trazer aqui, né, notícias sobre a saúde para o nosso munícipe que está acompanhando o programa informativo. E como ele falou, neste momento a gente vai receber a enfermeira Siri, que vai trazer dois assuntos aqui. E para a gente começar, Siri, conta para a gente, traz essas informações a respeito das vacinas do Covid, que bastante gente até tem se questionado sobre isso. E neste momento você vai trazer algumas informações muito importantes para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso programa informativo. Seja bem-vinda.
Obrigada, Wagner. Eu queria deixar aqui o meu cumprimento ao nosso prefeito Volmir, também ao nosso secretário Alan e também a todos os nossos ouvintes aqui do município de Varjão que ouvem o nosso informativo. Então, a gente teve agora, a partir de janeiro, né, uma determinação então do Ministério da Saúde, tornando obrigatório então a vacina do Covid para as crianças. Então, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, no artigo 14, inciso 1º, ele diz que é obrigatório as vacinas que estão dentro do calendário básico de vacinação. Então, se enquadra então nas crianças desde as recém-nascidas até os 11 anos, essa obrigatoriedade. Em relação à vacina do Covid, então agora a gente entrou então com a Pfizer Baby, né, que ela é dos 6 meses até os 4 anos, e também a gente tem a Pfizer Pediátrica, então que é dos 5 anos, até os 11. Então essas duas vacinas a gente tem disponível lá na unidade. Não temos, assim, um grande número, né, então por isso a gente pede também que o pessoal faça então um agendamento através do telefone então 999-14-0133, né, diretamente na sala de vacina, porque essas vacinas, quando a gente abre, ela precisa ser usada durante as 6 horas de aberto. Depois ela vence, a gente precisa jogar fora. Então, para a gente não estar desperdiçando essas doses, a gente pede que as mães façam, então, esse agendamento. Nessa questão da obrigatoriedade, que trouxe todo esse tumulto, né, alvoroço dos pais, alguns concordam, alguns não. Nós, como Secretaria de Saúde, como Vigilância Epidemiológica, sala de vacinas, a gente não tem o poder, então, de obrigar, de punir, de, né, os pais. A gente recomenda, sim, a vacina, porque a gente sabe a questão da proteção da vacina, o quanto ela é importante. A gente viu que o quanto diminuiu os casos de Covid com a vacinação, né, nos adultos, a questão das mortes, o quanto que minimizou. Então, a gente, né, recomenda que as mães protejam, né, os seus filhos, principalmente agora voltando, né, essa questão das aulas. Porém, essa questão, então, de cobrar é com os órgãos, então, do Ministério da Saúde, né, do governo, enfim, que são conselhos tutelares, Ministério Público. A nossa parte é a questão de orientar e recomendar, então, a vacina, tá? Então, é isso, né? A gente queria, então, só reforçar a importância, então, da vacinação, dizer que a gente tem lá disponível, né? Então, quem quiser estar vindo já, então, agendar pra gente estar fazendo. Lembrando também que a gente continua com a vacinação dos adultos. A gente não pode esquecer, porque senão daqui a pouco vai começar a baixar a imunidade de todo mundo e aí vai começar, talvez, o retorno da doença, né? E não é isso que a gente quer. Então, a gente pede que, né, que todos que já tenham feito sua primeira e segunda dose, no mínimo, né, que a gente já tenha o reforço da bivalente. É importante frisar isso, que a bivalente é uma vacina que ela tem os dois tipos do vírus para proteção, então, tanto o vírus normal da Covid quanto a Omicron, que é a nova variante. Então, bem importante, os idosos, pessoas que têm, então, doenças crônicas, os imunossuprimidos também, que tomam medicações que deixam o sistema de defesa mais baixo. Então, o ideal é fazer a cada 6 meses o reforço. Então, dá uma olhadinha na sua carteirinha, como é que tá, se o reforço já tá na hora de fazer, e também podem estar em contato, então, com nós lá para estar agendando. Como a gente tem uma procura mais baixa agora, a gente pede que agende pra gente não ter esse desperdício de doses, então, tá? Em relação, então, à vacina, é isso. Eu só queria frisar, então, várias pessoas vieram, então, nos procurar em relação a decretos municipais, a decretos do governo, né? Dizendo que em tal cidade não seria cobrado, que, né, a gente teve um pronunciamento do nosso governador também, dizendo que não seria obrigatório. Porém, o governo federal, o Ministério da Saúde, ele se sobrepõe a qualquer, né, outro órgão. Então, assim, a gente quer só frisar que sim, que é obrigatório, e que o Ministério Público já entrou, né, com as medidas, então, em contato com esses decretos para estar revogando, né, porque o que vale mesmo é o decreto do Ministério da Saúde. E também, lembrando de todas as outras doenças, né, a gente tem um calendário, assim, com inúmeras vacinas, né, graças a Deus, hoje, através das vacinas, a gente gente tem uma redução dessas doenças. Lembrar também do agendamento da febre amarela, fora a vacina do Covid, é uma das vacinas que a gente pede que o pessoal agende, porque também ela só dura de 6 a 8 horas, então depois de aberta, tá? Então assim, quem não tem nenhuma dose também é importante fazer, né? Dá uma olhadinha na carteirinha, qualquer coisa, entre em contato com nós, que a gente dá uma olhadinha, vê se tá tudo em dia, do tétano também, que é feito o reforço cada 10 anos. Então, dizer que a gente tem todas as vacinas disponíveis, né? A nossa sala de vacinas fica aberta em todo o período que o posto de saúde também está aberto, tá? Então, só reforçando essa questão das outras vacinas também.
E outro assunto bem importante da gente frisar aqui no nosso programa informativo é a dengue. Tem surgido bastante casos em toda a nossa região e a gente com certeza alerta os nossos munícipes para que tomem esse cuidado.
Isso, Wagner. Então, a dengue, ela faz parte, então, de um grupo de doenças que a gente chama de arboviroses, né? O vetor, então, quem transmite para nós, seres humanos, então, é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Até hoje, então, são conhecidos 4 sorotipos. Aqui na nossa região, então, tem 2 que já foram confirmados de casos. Tem um também que é o sorotipo 5, que estão investigando se está aqui no Brasil já ou não. E a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, hoje eu queria frisar um pouquinho os sinais e sintomas, então, da doença, para nossa população ficar alerta, se sentir alguma coisa, então, estar procurando, então, a Secretaria de Saúde logo no início dos sintomas, porque quanto antes a gente começar o tratamento, então, a gente tem mais chances, então, de sucesso, então, nesse tratamento. Então, assim, o principal sintoma da dengue é a febre alta, de início súbito, uma febre bem alta, de 39, 40 graus, acompanhada de 2 ou mais desses sintomas que eu vou falar agora, que seriam dor de cabeça, dor muscular, dor retroorbital, que seria ao redor dos olhos, né, no fundo do olho, atrás do olho, prostração, que seria um cansaço, um mal-estar. Então, ela ataca nossas células de defesa, né, do nosso corpo. Então, a gente tem que também cuidar com sinais de alarme, porque às vezes a gente tem essa febre com esses outros sintomas, às vezes toma uns remédios em casa, ela acaba passando por alguns dias e aí começa a outra fase da doença, que é um pouco mais crítica, que então é isso, assim, a gente precisa não esperar e ir, né, até a unidade, que seria os sinais de alarme, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, né, sangramentos, então, nas mucosas, gengiva, alguma coisa assim, febres que não cessam, então, com medicação. Mas, assim, como a gente tem, né, a nossa secretaria, a gente tem disponível, né, atendimento, então, para a população, assim, de fácil acesso. Então, a gente tem disponível também o nosso secretário Alan, então, ele fez a compra dos testes, né, da dengue. Então, a gente tem disponível na unidade, ele fica pronto em alguns minutos ali, né. Então, assim que tiver algum sintoma, então, que entre em contato com nós, já inicie também a hidratação. A hidratação é muito importante. A dengue, ela ataca, então, como eu falei antes, as nossas células de defesa e também ela faz com que o nosso, nossas células percam água. Então, é uma forma de repor essa água é se hidratando. Até eu queria passar aqui uma receitinha do soro caseiro, que também as pessoas que estiverem passando qualquer virose, né, a gente indica, então, a hidratação, tá? Então, vou passar aqui a receitinha. Uma colher, então, de sopa de açúcar, uma colher de café de sal e 1 litro de água. Água filtrada ou fervida, né? Misture e vai tomando ao longo do dia. E também a água normal, né? O indicado, então, para adultos ali acima, né, de 60, 70, 80 quilos é no mínimo 2 litros por dia. Quando é a dengue, essa quantidade aumenta, né? Porque a gente precisa repor mais do que o nosso organismo precisa. 2 litros é a média que ele precisa normal para manter nossas células funcionando. E então, com a dengue, a gente precisa repor ainda mais. Então, assim, os cuidados com a população, né? Além da gente tratar a dengue, o principal é a gente fazer com que ela não chegue até nós. Até agora, a gente não teve nenhum caso aqui no nosso município. Porém, a gente tem casos nos municípios vizinhos. E como a gente, tanto dos municípios vizinhos, vem para a Varjão, como a gente vai para os municípios vizinhos. Então, assim, a gente tá num risco de adquirir isso mesmo, então a gente tem que tomar cuidados para não também pegar a doença, né? Que seria o uso de repelentes, principalmente então quando vai para essas áreas que estão com transmissão, né? Remover então os recipientes com água parada, né? Dar uma olhada então no seu quintal, se cada um fizer a sua parte, com certeza o mosquitinho não chega aqui. Tampar as caixas de água, desobstruir as calhas, as lajes. Então é isso, né? A gente vê um aumento significativo de casos, inclusive de morte, então, pela dengue. Não é um assunto que a gente tem que dar a importância que ele realmente tem. Então, são, às vezes, atitudes pequenas que depois, né, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente tem um resultado bem, bem significativo depois. A nossa secretaria, então, conta, então, com o setor de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, né, também com as agentes comunitárias de saúde, agentes de combate às endemias, que estão, né, sempre buscando cuidar nessa questão, né, fazendo as coletas de quando tem as larvinhas, pra gente ver se realmente, né, tem aí o foco ou não. Então a gente tá, né, sempre empenhado em buscar que não chegue, então, a dengue que tem aqui no nosso município. Então é isso, Wagner, queria agradecer, então, o espaço, falar pra população que a secretaria tá sempre à disposição, que podem entrar em contato com nós também pelos telefones ou até mesmo, né, diretamente lá com nós, para esclarecer dúvidas quanto às carteirinhas de vacina, quanto a essa questão da dengue. E é isso. Então, muito obrigado e um bom final de semana a todos.
Muito obrigado, Siri. Obrigado mais uma vez, secretário Alan Felipe, também prefeito Vomir Felipe, que esteve presente aqui no nosso programa informativo. E antes da gente terminar o nosso programa informativo, só reforçar o aviso, né, a você, amigo agricultor, que no dia 1º de março vai iniciar, né, a emissão de notas fiscais eletrônicas obrigatoriamente a quem emitiu mais de 10 notas no último ano. E a partir do dia 1º de maio, a todos os demais produtores. Qualquer informação que você necessite, que você precise, procure a Secretaria de Agricultura, conversa com a Catrine, tá bom? Para você aí sanar todas as suas dúvidas. Também outro recado importante é reforçar aqui que as inscrições para as oficinas culturais estão abertas, seguem até o dia 29 de fevereiro. Vá até o museu, né? Faça sua inscrição para a oficina de dança, instrumentos musicais, técnica vocal, banda de percussão, enfim. Participe das nossas oficinas culturais, lembrando que são oficinas gratuitas e as inscrições vão até o dia 29 de fevereiro. Também aí, né, próximo dia 14, voltam as aulas 100%, tanto na rede municipal quanto na rede estadual aqui do nosso município, com todo o cronograma de transporte já preparado para atender da melhor maneira possível todos os alunos aqui que fazem parte do município de Vargem. Gente boa, seriam essas as informações do nosso programa de hoje, desejando a todos vocês um excelente final de semana, que Papai do Céu guarde e proteja a vida de cada um de vocês, e no próximo sábado a gente se encontra aqui em mais um programa informativo do Governo Municipal de Vargem. Grande abraço, se cuidem, tchau, tchau!